Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira e este é o 170º episódio do Dar Voz a Escrever, podcast semanal de notícias e comentário LGBTI português, mas sem o Nuno. Mas não desistam já do episódio, por favor, deem-me uma chance que tenho várias coisas para falar hoje. Parece que a Beyoncé deu cabo do Nuno, que está basicamente sem voz, e por isso não pode gravar este episódio e falar horas e horas sobre o concerto da Queen Bee da semana passada, mas... aposto que na próxima semana vai compensar e vai-nos contar tudo. Outro azar, não houve marcha do Orgulho de Lisboa para mim este ano. Além de todo o caos que já estava instalado na minha vida, enfim, nada como um funeral no passado sábado para nos chamar à terra e darmos graças por ainda aqui estarmos, com orgulho, sempre com orgulho. E se não pude ir à marcha, a verdade é que me senti completamente representado pela imensidão de gente que encheu as ruas de Lisboa. Obrigado. Mas, enfim, vamos ao tópico central deste episódio. É um episódio mais simples, enfim, eu não consigo fazer toda a conversa e contra-conversa que tenho sempre com o Nuno hoje, mas ainda assim achei importante que, em pleno mês do orgulho, estejamos aqui com mais um episódio e hoje eu queria falar sobre crianças e o movimento LGBTI+. A verdade é que tem sido uma constante nos últimos dias, ou nas últimas semanas, ou até nos últimos meses, anos, mas em pleno mês do Pride há quem diga que, enfim, até pode ser ok todas as marchas, todo o movimento, e é óbvio que não é exatamente isso que estão a dizer, apenas, enfim, dão essa ilusão da benesse, mas que não deixe, que, enfim, que deixemos as crianças em paz. O resto até toleram, digamos assim, mas as crianças não, as crianças são sagradas. Ora, a ideia do deixem as crianças em paz e que elas não sejam envolvidas no Pride não é nova, longe disso. Pode até parecer, com as falsidades recentes contra, por exemplo, drag queens numa festa de um partido político, que depois foi tudo, enfim, orquestrado numa pseudo-polémica, que também já aqui falámos, enfim, para tentar criar o pânico, se é que se justificaria tanto, mas que enfim, que seria um espetáculo nada apropriado a crianças, quando na realidade o espetáculo foi a horas bastante tardias, como é óbvio. E também mais recentemente, em Évora, lá está, na primeira edição do Évora Pride, estava a falar em inglês e em português ao mesmo tempo, do Évora Pride, houve também perturbações... Um evento infantil, eram mais de 30 pessoas, incluindo 10 crianças, e enfim, houve um totó do YouTube que decidiu aparecer lá com o megafone e tentar avisar as famílias que lá estavam que aquilo era um perigo para as próprias crianças, para as suas próprias crianças. E não sei, lá está, felizmente a organização conseguiu criar um cordão que protegia precisamente as crianças daquela pessoa, enfim, lunática, que simplesmente estava a destabilizar uma tarde bem passada com pinturas, com brincadeiras que estavam a ser promovidas então no primeiro Ever Pride. E não sei, chegámos a este ponto em que parece que volta a ser ok haver este tipo de ações. Parece que houve ali talvez não tenha sido assim tanto tempo, é verdade, e não chegou a ser cimentado, mas houve ali um tempo em que havia uma certa vergonha em ser-se homofóbico, ser-se eventualmente transfóbico também, lá está, isso também é um enorme passo. Mas a verdade é que atualmente parece que, também muito motivado, imagino eu, por quem legitima este tipo de comportamentos e estas atitudes, nomeadamente na Assembleia da República, não é? As pessoas vêm-se justificadas e empoderadas para poder simplesmente tentar furar um evento infantil com um megafone e, enfim, o próprio ato é de violência. Não sei como é que as pessoas tentam justificar-se elas próprias que é ok fazer-se aquilo. Quando estão assim a colocar em risco a segurança e o bem-estar de crianças. Portanto, deixem elas, as crianças, em paz. Elas estavam sossegadas, estavam a divertir-se num evento com as próprias famílias, num momento de partilha, de inclusão. E o que é que se passa? Como sempre, estas não são preocupações novas, são recicladas desde pelo menos a década de 1970. Falo da conservadora e católica e cantora Anita Bryant, que foi a cara estadunidense contra o avanço dos direitos LGBT+ no país. Ela alertava para os perigos da homossexualidade e a sua associação à pedofilia. Ela já sempre também, nas últimas semanas, tenho sido acusado de pedofilia, de abusos sexuais, enfim, tudo mais, simplesmente porque digo que as crianças LGBTI+ existem. Esta Anita Bryant foi então a cara deste movimento, mas também foi naquela cara que julgaram uma tarte em plena conferência e acabou por ditar a sua desgraça numa batalha que seria ganha pelos direitos LGBTI+ e feministas anos depois. Mas sim, as crianças, sempre a preocupação das crianças, que parece que ciclicamente volta a estar na tentativa de dar a volta à narrativa e de criar o pânico e... Não sei, há aqui vários pressupostos e obviamente preconceitos que se calhar importam ser desmontados e então basicamente foi isso. Também podem depois ler no site. Não está aqui o Nuno para fazer aquela voz, mas ele para a semana volta e certamente que vou adorar. Mas pronto, vamos começar então a desmontar estas ideias completamente lunáticas. Primeiro, dizem que a orientação sexual e identidade de género podem ser mudadas ou educadas ou, se quisermos dizer assim, muito woke, nem sei se é assim que se diz, podem ser groomed. Mas a verdade é que não podem, não é? Enfim, as famílias podem sim criar espaços de inclusão em que as crianças e adolescentes podem explorar o seu mundo livremente e sem condicionantes. Por exemplo, a papéis ou estereótipos de género. E note-se, eu não estou a falar das opções e das escolhas das crianças. Eu estou a falar, sim, do condicionamento das famílias. Ou seja, se o menino quer brincar com carros, tudo ótimo. Mas se o menino quiser brincar com uma boneca, também é tudo ótimo. Agora, condicionar essa criança, e muitas vezes usando adjetivos ou usando argumentos, lá está, muito preconceituosos, misóginos, LGBTI-fóbicos, enfim, acabam por limitar o crescimento saudável da criança que simplesmente pode estar a explorar, enfim, um brinquedo. É tão simples quanto isto. E obviamente que a orientação sexual e a identidade de género não podem ser mudadas, não são uma escolha. Já aqui dissemos imensas vezes, não há forma de mudar a identidade de uma pessoa. E se a criança for LGBTI+, será, não é por brincar com um carrinho ou uma boneca ou o que quer que seja que vai mudar a sua identidade. Não, vai explorar o seu mundo e lá está, desde que não esteja em perigo. Não sei porque é que este é um dos argumentos, qual é que é o receio. Depois também dizem que a arte drag é exclusiva para pessoas adultas, portanto para um público adulto. E se é verdade que muitos espetáculos de drag acontecem nas noites e em bares, por exemplo, até porque foram historicamente para aí remetidos, a expressão da arte drag é imensa e não se limita aos preconceitos que algumas pessoas possam ter dela. Tal como muitas formas de arte, como o cinema, por exemplo, há espetáculos para todo o tipo de públicos, todas as temáticas e estilos escolhidos pelas artistas. A arte drag acaba por ser, enfim, uma forma de arte, uma expressão de arte que é tão rica e variada como as próprias pessoas que a fazem. E por isso é que há fãs que gostam mais de algumas drag queens, alguns gostam menos de outras, porque elas próprias são muito diferentes, não é? E têm muitos estilos, umas são mais pelo humor, outras são mais, enfim, pela beleza. Há outras que são pelo carisma que têm, pelo historial que têm, enfim, Acaba por haver para tudo. E eu também já contei aqui, já ajudei a organizar várias leituras com drag queens no Arraial, que aliás vai acontecer neste próximo sábado, e foi tudo super tranquilo. As crianças estiveram a ouvir histórias contadas por uma artista que, enfim, foi durante a tarde e estava simplesmente a ler histórias e as crianças a pintar e a conviver e a trocar ideias e a brincar. Enfim, a explorar uma tarde bem passada, um bocadinho fora do habitual, dado o espaço e dado, no fundo, a todo o orgulho que ele sentia, com as suas próprias famílias, com pessoas responsáveis por elas, como é óbvio. Portanto, não estavam, não estavam propriamente ali ao abandono. Aliás, esse é o outro ponto que também tenho, que é, parece que este tipo de argumentos, parece que as próprias famílias estão alheadas do que pode vir a acontecer, seja lá isso que for. Há aqui uma tentativa de afastamento entre crianças e as suas responsáveis, como se as mesmas estivessem, lá está, como eu disse, ao abandono e as colocassem ali em risco de alguma forma. Não, as próprias famílias participam nestes eventos, geralmente com atividades, pinturas, histórias, jogos, e lá está. E o que pode vir a acontecer são umas horas bem passadas em convívio com outras crianças. Lá está, e isto é tudo tranquilo, desde que não apareça depois uma pessoa com um megafone, enfim, aos berros, para assustá-las. Esse, acho que, vistas bem as coisas, esse é o problema maior num evento deste, é esse perigo, não o resto, não é o facto das crianças estarem inseridas e a conviver num evento do Pride com drag kings e drag queens e, enfim, pessoas com arco-íris pintados nas caras ou o que for. Não me parece que este seja o problema. Agora, quando existem atos de violência deste estilo, sinceramente é abrir os olhos, é perceber a realidade, não é? Até porque mais um argumento que muitas vezes estas pessoas nas entrelinhas passam é que as famílias arco-íris não são reconhecidas. E apesar de estarem na lei desde 2016, em Portugal, as famílias arco-íris portuguesas não são legitimadas por quem acha que as mesmas não devem frequentar os espaços de orgulho com as suas próprias crianças. Ou seja, uma família arco-íris, e as famílias arco-íris podem ser de dois pais ou duas mães, por exemplo, mas também podem ser de famílias heterossexuais que têm crianças precisamente LGBTI e que estão, no fundo, a levar estas crianças e mostrar o apoio que têm dentro do seio da sua própria família, como da comunidade. E, ou seja, há muitas mais famílias arco-íris do que se calhar possamos imaginar. Todas as famílias que enfim, que tenham uma criança adolescente ou uma pessoa adulta LGBTI+, é também uma família arco-íris. Enfim, elas acabam por ser também um dos núcleos do movimento LGBTI+, e enfim, é apenas natural que participem, como é óbvio, isto não é assim nada de outro mundo, e lá está, há espaços, há horários apropriados para as várias atividades do que é celebrar o orgulho. Lá está, acho que está muito estereotipado naquelas mentes, obviamente, que provavelmente se calhar nunca foram, por exemplo, e então têm aquela imagem, lá está, extremamente homofóbica e transfóbica sobre o que é uma marcha. O meu conselho, até porque, lá está, a homofobia internalizada também existe dentro de nós, o meu conselho é irem. Se calhar esses bichinhos todos transformam-se em bichinhas, e bichinhas muito fofinhas, e não são propriamente aquilo que poderiam imaginar que acontece nos seus pressupostos. Isto também passa então para outro argumento, é que não há crianças LGBTI+. Enfim, esta foi das... Quando eu, enfim, no Twitter, com uma maior da naturalidade, falei que havia, enfim, menores LGBTI+, enfim, atacaram-me e disseram que eu queria sexualizar as crianças e, tipo, ninguém está a falar de sexo aqui, estamos a falar da identidade da pessoa, da criança, do jovem. Cada pessoa tem o seu tempo, mas uma parte considerável da população LGBTI+, descobriu-se, ainda que possa ter sido para si apenas, e inicialmente, descobriu-se em idades bastante jovens, e ainda mais no que toca à identidade de género, havendo quem, a partir dos 2 anos, já interiorize o seu género, seja, lá está, seja cisgénero, seja transgénero. Aos 2 anos já percebemos o nosso género, seja ele qual for. Em termos de orientação sexual, tende a acontecer um pouco mais tarde, é certo, mas ainda em idades bastante jovens, lá está, começa a haver aquelas primeiras paixões, paixonetas que, lá está, que as crianças têm. E acho que toda a gente vive disso, não estamos a falar propriamente de sexo, estamos a falar assim de umas primeiras experiências em termos de paixonetas, enfim, é uma coisa completamente normal. E faz parte do desenvolvimento da criança, como é óbvio. No fundo, dar-lhes segurança e apoio é também um ato de humanidade e de amor, porque, lá está, reconhecer que existimos, e existimos desde que nascemos, não é? A nossa identidade pertence-nos, portanto, não, obviamente que também há crianças LGBTI+, mesmo que elas, na altura, possam ainda não saber. Mas a coisa vem ao de cima e geralmente vem ao de cima bastante cedo, como é óbvio, para todas as pessoas, lá está. Estamos a falar das identidades minoritárias, mas também para a grande maioria a pessoa sabe que ou sente-se homem ou mulher ou não binária desde muito, muito cedo. E a orientação sexual também. Também é uma coisa que se vai descobrindo ainda bastante jovem. E isto acaba por ser uma continuação de outra ideia que às vezes não sei. Será que as pessoas pensam nas coisas sequer? Será que não pensam que as pessoas adultas hoje, as pessoas adultas LGBTI+, já foram crianças, por exemplo? É que aquele tipo de argumentos quase nos fazem crer que não fomos crianças. E enfim, se as gerações mais velhas enfrentaram obstáculos especialmente difíceis, como a criminalização da homossexualidade, lá está, eu não estou sequer a falar da discriminação, estou a falar mesmo de crime. Até 82, 1982, em Portugal, era crime homossexualidade, não é? Mas também enfrentaram, enfim, imensa invisibilidade das identidades não normativas, mas felizmente temos progredido nas últimas décadas para que todas as pessoas possam viver livres e em igualdade a sua identidade. E sim, desde crianças, enfim, quem me dera ter tido na altura as ferramentas e a visibilidade que hoje temos, teria facilitado muito o meu processo de aceitação e de empoderamento pessoais. Lá está, remeter novamente para a invisibilidade, para a vergonha, para o armário, é um ato de violência contra jovens LGBTI+, que não voltaremos a permitir. Lá está, a marcha, o arraial, todas estas questões que temos vindo a batalhar, também são pelas crianças do futuro, no fundo, porque nós próprios também já fomos crianças, já sabemos o que é viver com vergonha, com medo, com, enfim, sem ver representação nos órgãos de comunicação, por exemplo, não ver na rua ninguém que seja com quem nos identificar, e sabemos bem o preço, no fundo, que pagámos por assim termos vivido e crescido com essa repressão. E, no fundo, é isso que nós não queremos para as gerações futuras. E as gerações futuras surgem quando nascem. Portanto, não estamos propriamente a falar de só a partir dos, não sei qual é a ideia, isto não tem qualquer lógica, dos 16, dos 18 anos, é que, sim, agora sim podemos falar sobre estas coisas. Não. As pessoas desenvolvem a sua identidade e reconhecem-se muito antes. Portanto, seja qual for essa identidade, é abraçá-la e é dar-lhe espaço, dar-lhe amor, dar-lhe abraços. Isto porquê? Porque, no fundo, os argumentos que algumas dessas pessoas dizem é que, no fundo, a empatia e a partilha de momentos com outras realidades não é possível. Lá está, não é possível fazer um evento com crianças num arraial, porque não é o espaço indicado. Mas porquê é que não é o espaço indicado? Já sabem porquê? Sabem dar argumentos? É que a criação de laços com outras pessoas, o reforço da empatia para com quem é diferente de nós, a partilha de momentos educativos, lá está, pedagógicos e divertidos, ajudam ao reforço também da coesão social, ajudam a unir ao invés de desunir. Os eventos do Pride estão abertos a todas as pessoas, isto também importa referir. A marcha, tenho a certeza absoluta que teve uma pressão considerável de pessoas que são aliadas, que são pais, que são mães, por exemplo, que são pessoas amigas que foram, no fundo, lutar e mostrar o orgulho que têm, enfim, nesta luta pelos direitos humanos, e não é uma coisa fechada. Às vezes parece que sinto isso, que é... pronto, isso é uma coisa lá deles. Não, na realidade, não. Há muitas pessoas que vão simplesmente porque querem mostrar o seu apoio, querem abraçar outras pessoas, querem ser livres, e a sua liberdade é também a nossa liberdade. Portanto, isto é tudo, está tudo unido, isto não é uma coisa só da comunidade, é uma coisa que trespassa para o resto da sociedade. E, no fundo, a saúde, digamos assim, destas comunidades mais minoritárias também se espalha na sociedade como toda. E há muitas outras... outras minorias que obviamente que importam trazer, e isso também tem sido uma preocupação neste movimento, enfim, que também se afirma antirracista, antixenofobia, enfim. Os eventos do Pride, as marchas, os arraiais, enfim, basta ir uma vez e eu percebo que possa haver alguma resistência, porque eu próprio a tive, mas a primeira vez que fui foi, lá está, foi empoderador e foi um abrir de olhos, e foi a partir daí pensei, ok, isto, havia aqui pequenas coisinhas minhas que não faziam qualquer sentido, e a partir de hoje isso acabou, porque a variedade das pessoas que junta a sua voz à luta é imensa. Há pessoas para todos os gostos, para todos os estilos, enfim, há de tudo. E porque, no fundo, é uma luta transversal, não é? Isto, lá está, não, podem não acreditar estas pessoas, mas não é uma luta fechada, antes, pelo contrário, é uma luta aberta. E então basta ir. E eu, sem megafones, pelo menos não para violentar, por favor, isso ajudava. Eu acho que esta é a lição maior que falta passar, é de que estamos aqui a falar de pessoas, de famílias, de deixarmos para trás conceitos bafientes da vergonha por sermos gays, lésbicas, bissexuais, trans, intersexo, queer, ou sermos pais e mães de crianças e adolescentes que o sejam. Sonhamos e trabalhamos na construção de um futuro em que a liberdade e a igualdade são vividas plenamente por toda a população. Importa depois perceber que tal mundo não é possível, precisamente sem as crianças. Aquelas que fomos um dia vão-nos agradecer. Eu tenho a certeza que o mundo está a melhorar. Às vezes pode não parecer. E é certo que há vozes que têm vindo ao de cima, lá está, com todas as redes sociais, com todos, enfim, todos os argumentos que têm surgido também na Assembleia da República, obviamente que não ajudam, mas... eu quero mesmo acreditar que a maioria não se revê naquilo. É simplesmente uma minoria barulhenta e às vezes também pode partir de nós não lhes dar essa voz, esse palco, porque no fundo acaba por ser esse o seu propósito maior. E com isso ganham poder, como é óbvio. Em relação a esta pessoa que invadiu, no fundo, ou tentou invadir o evento no Ever Pride, eu vou sempre dizer Evera com o sotaque inglês, não sei porquê. No Evera Pride, os órgãos de comunicação social fizeram um ótimo trabalho, porque nunca mencionaram o nome da pessoa, nem sequer uma fotografia da mesma. Portanto, acho que fizeram um bom trabalho, porque não lhes deram essa ajuda, de, no fundo, de querer aparecer, no pior dos sentidos. E não sei, se calhar também ajudava, se calhar também fizéssemos o mesmo, eventualmente, porque sem público aquelas vozes não são nada, não é? Portanto, escusam ter a nossa ajuda, mas pronto, isto é daquelas conversas, eu também não tenho respostas certas e fechadas sobre isto, mas neste momento estou assim. Enfim, obrigado por me terem aturado. E pá, mesmo assim já está nos 20 e tal minutos este episódio. Oh meu Deus. Enfim, para quem estiver a ouvir nos primeiros dias do lançamento deste episódio, então relembro que este sábado, dia 24 de junho, no Terreiro do Paço, em Lisboa, acontece o Real Lisboa Pride das 16 às 22, com cartazes com nomes como Blaia, Lara Soft, Pepperin, não sei se é assim que se diz, Pipperin, faltava-me um nuno aqui. Pronto. Alex Alva, Judas, Tripas Coração, Curves e Ornel. Eu sou péssimo com nomes, peço desculpa. E muito, muito mais. Estas próprias artistas vão levar outras artistas, nomeadamente drag. E vai haver, enfim, todo o recinto do Terreiro do Paço pela primeira vez vai estar a celebrar o Real Lisboa Pride. Portanto, apareçam. E olha, bom orgulho, beijinhos para a semana, espero eu com o Nuno para me emendar com os nomes e ajudar-me, eu preciso dele também aqui, preciso dele. Tenha uma boa semana, sempre com muito orgulho, um beijinho.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast e partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas
e mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem. Bye! Bye.